mais importante para a população, é mais investimento em educação, é mais investimento de saúde, certo? Ninguém é contra a festa, ninguém é contra nada disso, mas nós temos um campo definido de atuação. Eu não posso deixar de dizer que ontem a vereadora Sara estava no palanque super animada, gritando a coisa mais bonita do mundo, queria inclusive mandar um grande abraço para ela, porque conseguiu com o governo do estado, e a gente lá precisa ser atendida, a vereadora precisa ser atendida, pavimentação para o bairro da Gamboa, que é o bairro que a gente mora, e a gente precisa dar resposta também, inclusive localmente. Então, não só isso, o trabalho que o vereador, o trabalho que o deputado Bobô faz, aqui eu falo o nome dele, porque ele é o representante da gente no momento. Além de tudo isso, Cosmo, o nosso estádio municipal, que é um estádio municipal, vai ser agora reformado. O governador ontem apresentou numa demanda com o deputado. Nós não paramos de trabalhar, nós não paramos de fazer isso, e nós não vamos continuar, nós não vamos mudar essa tônica. Vamos estar no palanque estadual e dentro do município nós vamos estar na disputa dos nossos projetos. E isso tudo lá na frente vai desencadear um desenho. Porque a democracia precisa disso. A democracia precisa que se apresente os lados diferentes para que a população possa fazer, e eu tenho muito respeito por isso. Cosme, na hora que o desenho da eleição estava acontecendo, eu peguei o meu telefone e liguei pro prefeito para parabenizá-lo pela eleição. Não consegui falar naquela hora, porque entendo que era um momento de comemoração e tal, mas eu liguei e, não conseguindo, mandei uma mensagem para ele, parabenizando e desejando que fizesse um bom trabalho para o Senhor do Bonfim. Porque a gente tem que ter, e aí a cabeça da gente tem que funcionar, que a gente precisa defender os espaços ideológicos em onde a gente está, os projetos que a gente acredita, mas sempre pontuando que o importante é que a população seja atendida. O desenho de 2028 é um desenho claro, os lados terão candidatos. E o governo do estado vai se posicionar como governo do estado. O governador do estado, o político, vai fazer a avaliação dele. Ele vai ver o que é melhor para ele. E nós temos uma história, eu tenho zero problema com isso. Eu vejo, às vezes, em alguns lados, em alguns momentos, algumas pessoas que se ferem bastante. Porque às vezes a gente tem aquela história ali na briga, na luta, na defesa, e chega um prefeito de oposição que às vezes bateu muito no governador, que xinga muito do nosso lado, e chega logo ocupando espaço, porque tem o espaço da institucionalidade que é importante seja respeitado. E tem muitos companheiros que sofrem, eu sempre digo, a gente não pode sofrer, porque a gente tem que lembrar sempre o que a gente já fez pela história desse partido, o que a gente já fez, o que a gente fez e o que a gente faz pela história da esquerda do Senhor do Bonfim. Desculpe, sempre com muito respeito, sempre com um trabalho, mas sempre com muita clareza do que a gente está fazendo. Eu não tenho nenhum problema, e todo mundo sabe disso, da minha relação direta com o governador. A minha relação direta não é só com o governador, eu fui o principal, um dos principais assessores dele na Secretaria de Educação. Falo com ele sempre. Ontem, quando ele chegou em Itaberaba pro PGP, ele mandou dizer: parece que o PGP daqui vai ter mais gente que o seu, e cara, que dando risada. Eu abraço, meu irmão, muito obrigado por tudo. A gente se fala sempre. Então não tem um não. O desenho 2028, nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar apresentando o que a gente acha que é melhor para Bonfim, né? Nós vamos continuar trabalhando com as nossas lideranças. Olha o trabalho que Lúcia faz, que foi minha candidata a vice, nas comunidades. Olha o trabalho de acompanhamento que ela faz, nunca parou. Essa semana o governador disse: é a vereadora. Eu disse: é a vereadora, porque mesmo não estando no mandato, dá um acompanhamento incrível, uma pessoa linda, que eu tenho o maior carinho do mundo, que faz um trabalho desse jeito. Então, o nosso povo está na rua, o nosso povo está trabalhando, é Hermógenes no CETAF, é Gustavo lá no governo na Sudesb, é Diogo na Sudesb. Nós temos gente em vários lugares trabalhando do governo do estado, nós temos gente aqui trabalhando, o Daniel que assumiu o Ciretran, nós temos um grupo que está trabalhando aqui muito forte aqui na nossa, desculpe até os outros nomes que eu não lembrei, porque nessas horas a gente esquece um pouco, mas assim, olhe todo o trabalho que nós estamos fazendo, olhe todo o trabalho que nós estamos apresentando, e nós vamos estar sim no próximo pleito com candidatura, com projetos para serem apresentados, para que a população de Bonfim avalie. E o governador, no momento certo, vai saber fazer a escolha, né? A escolha dele, que tem que ser uma escolha madura aqui no nosso campo. Nós precisamos resolver no campo da esquerda, e eu não tenho nenhum problema de falar disso. Nós precisamos resolver qual é o tipo de projeto que a gente também vai apresentar, qual é o tipo de comunicação que a gente tem que ter com a sociedade, como é que está a nossa capacidade de ouvir a população e de que a população diga assim: vocês erraram aqui, vocês precisam melhorar ali. Eu não tenho nenhum problema com isso, mas sei que alguns segmentos do nosso campo têm problema com isso, sim. Então, assim, o que é que a população também deseja do campo da esquerda? Precisamos ouvir isso e precisamos estar prontos para fazer o debate, e maduros para respeitar o resultado. A gente não pode fazer o que está acontecendo aí no nível nacional. Quando essa família de milicianos que tem aí perde a eleição e sai do Brasil para ir torcer contra o nosso PIX, torcer contra a nossa soberania, torcer contra o nosso empresariado, torcer contra o desenvolvimento desse país. Eu e ninguém pode dizer isso. A gente perdeu a eleição, e mais nenhum momento a gente foi empecilho para o desenvolvimento dessa cidade. Ao contrário, olha o nível de maturidade que a gente tem, e inclusive necessário todas as vezes, Cosme, que o prefeito de Senhor do Bonfim, que a secretária de Educação de Senhor do Bonfim precisou da minha atuação como gestor, eu atendi com muito prazer. E também não posso dizer que todas as vezes que precisei da secretaria ou precisei do executivo para que a gente pudesse fazer melhor pela educação, pelo trabalho, a gente também não foi atendido. Essa é uma maturidade que a gente precisa. A gente vai estar no campo da disputa, mas também trabalhando pela que é a cidade. Eu tenho que fazer a minha parte, ele tem que fazer a dele, todo mundo tem que fazer a sua. E vai ter, lógico, ninguém espere que, porque a gente vai estar junto agora, que a gente esteja junto em 2028, né? Agora eu acho que a gente precisa fazer o que a gente fez na última eleição. Na última eleição nós discutimos desenvolvimento para Bonfim. Você não viu uma eleição que, do meu lado, que pudesse falando de vida pessoal, de agressão, nada disso. Nós trabalhamos com o que? Eu apresentei para a população de Senhor do Bonfim o que a gente desenhou para melhorar a saúde, para melhorar a educação, para melhorar as coisas. E o prefeito apresentou também a deles, e a população escolheu. Eu fico muito feliz quando eu vejo a estadualização, porque estava lá, eu passei o tempo inteiro discutindo isso. Quem lembra, e pode olhar, quanto que eu falei da importância do hospital, da importância de ter especialista, respeitando o trabalho de quem estava lá, mas também dizendo que precisa avançar. Aí o avanço chegando. E todo mundo acabou no final concordando que isso é verdade. E todo mundo acabou concordando e indo pedir ao governador esse apoio. Então eu fico muito feliz quando acontece, mas eu respeito muito quando as pessoas falam assim: a eleição que aconteceu é o processo democrático. Alguém ganha, alguém perde. Quem perdeu fui eu, nesse momento. Mas ganhei muito do ponto de vista da liderança, ganhei muito do ponto de vista de estar próximo da população de Cerro do Bonfim, dessa relação que tem. E tenho usado todo esse capital que eu adquiri nesse período para, com muita maturidade, conduzir dentro de Cerro do Bonfim, dentro do território, as ações do governo do estado. E todo mundo sabe o que é que eu faço. Todo mundo reconhece o trabalho que eu faço, dedicação, né? Eu brinco lá com o pessoal que trabalha comigo, que eu digo: olha, nós aqui precisamos brigar pela escala 5x2. Mas quem trabalha comigo já trabalha na escala 5x2, né? Aí o pessoal fala: por que, professor? Porque você precisa defender a minha escala 5x2. Porque eu trabalho basicamente todos os dias da semana, porque eu sei das obrigações, do compromisso que eu tenho. Então eu tenho tranquilidade com isso.
Professor Helder, a sua resposta me veio aí uma série de perguntas, e claro que eu vou fazê-las. E até já indica que os nossos ouvintes, tem gente tentando mandar mensagem, mas precisa enviar sua mensagem para o 3541-5453, digitar 2, porque eu vejo que a mensagem ali está aparecendo, mas não chega para mim. Então, 3541-5453, aí você vai digitar 2, que é para o estúdio, e a pergunta chega para que o nosso convidado responda. Agora, Helder, fazendo aqui uma análise do que você colocou, foi também rememorar o que aconteceu na última corrida municipal.
Uhum.
E há de se reconhecer que do tamanho que o PT tinha em Bonfim, em relação à última eleição, ficou a imagem de que se apequenou.
Sim.
E eu queria que você fizesse uma análise a respeito do que aconteceu. Eu vi na sua fala você falando, de certa maneira, de que não houve unidade dentro do partido, isso ficou nas entrelinhas. Se eu interpretei errado, o senhor pode naturalmente se colocar e ser mais claro, mas foi o que eu percebi observando a sua fala. E aí eu pergunto, o que aconteceu para um partido ter uma redução tão grande no número de votos em relação a outras disputas e essa vantagem que deu a vitória à reeleição a Laércio Júnior com 24 mil votos de frente? Como interpretar tudo isso? Como estava o PT? O senhor foi bucha de canhão? Porque se falou, brasileiro pode ser o candidato. Daqui a pouco vem, não é brasileiro. É Élder Amorim. Para resumir a história, por quê? Não havia ambiente para o PT naquela eleição e o senhor assumiu o compromisso, mesmo sabendo do tamanho do desafio, e faltou empenho dentro da sigla para que o desempenho fosse melhor, se chegasse à vitória?
Eu acho que isso é muito claro para a população de Bonfim e é muito claro para a gente. Pelo menos muito claro para mim.
Agora chegou, o pessoal tá entendendo aqui, digita 2.
É, muito claro para mim. Nós estávamos numa situação e, assim, primeiro a demora para que a gente conseguisse ser maduro o suficiente para criar para colocar uma candidatura no ar. Nós discutíamos sobre possibilidades de ser em outubro do ano anterior à eleição. Em outubro do ano anterior à eleição, nós fomos chamados os nomes e coloquem os nomes para a disputa. Brasilizia, existe a possibilidade clara de eu não ser e vocês precisam colocar os nomes. Então foi chamar todo mundo que teria uma liderança e foi dito isso. Vamos trabalhar para isso. Eu conversei com o governador Rui Costa à época. Eu conversei com o governador Jerônimo. E ele me disse claramente assim, vá lá e coloca o nome, é importante colocar o nome. Conversei com Wagner, conversei com Rui e as pessoas disseram, você precisa, vamos lá, vamos botar o nome e vamos avaliar. Mas desde esse período, Cosme, em abril, em 1º de abril, eu estava liberado para assumir uma campanha. E o nosso grupo não conseguiu dizer quem era o candidato, a não ser em julho. Na verdade, a gente teve uma definição, por mais que nas redes sociais a gente já estivesse falando, mas entrar em campo foi entrar em campo na convenção. Eu chegava para conversar com as pessoas diziam, você é o candidato mesmo? Só que entre isso acontecer e a gente chegar até lá para poder fazer convencimento do povo, isso demorou bastante. Inclusive as pessoas começam a tomar posição. É isso que eu digo. A gente não teve maturidade política para assumir uma renovação, como, por exemplo, o PT teve com Jerônimo. Nós tínhamos grandes nomes prontos para fazer a eleição daquele ano. E nós preferimos, e foi uma decisão, começar com uma renovação, um candidato com 3%, que poderia chegar e ganhou a eleição, quase ganhando no primeiro turno e ganhou no segundo turno. Porque a maturidade e o senso da população estava nisso. Eu senti, sim, não era só do ponto de vista das lideranças, mas do ponto de vista das pessoas que sempre acompanhavam. Ao demorar tanto, depois também não se empolgar para fazer. E aí, tem muita coisa que tem que ser avaliada que não dá para eu sozinho, sabe, pensar. Mas o que eu penso é o seguinte, faltou para a gente capacidade e maturidade para enfrentar essa eleição, independente de resultado. Acho que as pessoas, ao saberem que existia uma aceitação forte, uma aprovação forte do prefeito, ficaram com receio de se empolgar e fazer uma defesa. E eu não falo aí só dos grandes líderes, não. Falo da nossa militância também, que muitas vezes reclama, mas também na hora do vamos ver, não vai para briga, fica sempre esperando que alguém seja briga. Mas assim, na minha cabeça, é um processo de renovação que é importante. A gente não começa, nós estamos refazendo esse caminho, porque nós temos muitas coisas que precisavam ter sido resolvidas com a população. Naquele momento que a gente perdeu a eleição, não a minha, mas a eleição do companheiro Carlos Brasileiro, nós deveríamos ter voltado para a população, nós deveríamos ter voltado a conversar com as pessoas na comunidade para entender o que tinha acontecido e para se recomprometer com o nosso programa de governo. Nós não fizemos isso. E aí depois você chegar em julho, né, no meio de julho, para fazer a eleição agosto, setembro e convencer uma população, é lógico, muito difícil. E se a gente não tem essa capacidade de fazer, vai ficar cada vez mais difícil, não só para a esquerda, mas para todo mundo. Porque a gente precisa lembrar o que a gente está defendendo. Nós estamos defendendo nomes ou nós estamos defendendo um projeto político? Olha o que Rui, o que Wagner, o que os nossos líderes do governo estão. Por que dá tão certo? Porque nós estamos defendendo um projeto político. E os projetos políticos, eles não têm nome, eles têm o que fazer. Nós precisamos aqui em Bonfim fazer isso. E eu estou muito disposto a conversar. Meu nome está posto pra, como pré-candidato, lógico, eu saí de uma eleição, fui eu que fui para as urnas, foi a minha coragem, a coragem da minha família, a coragem dos meus amigos, a coragem de uma militância, a coragem de muita gente de Bonfim que apoiou. Eu nunca tinha sido candidato a nada, foi a primeira vez. Acho que a gente tem uma eleição, foi uma eleição importante. Agora a gente precisa ter uma capacidade de conversar com as pessoas, né? E eu uso muito dessa liderança que foi me dada pela própria eleição. Desculpe, dentro do Partido dos Trabalhadores, dentro dessa própria relação com o governo.
O senhor se sente um líder abraçado,
sim,
por nomes históricos do partido?
A minha relação é muito boa sempre com todo mundo. Eu sou muito respeitoso com a história que tem, e eu sou muito respeitoso com esse caminho. Mas eu também sinto que a minha posição dentro desse espaço cria, sim, incômodos do ponto de vista de que eu penso... que eu sou outra pessoa, que eu penso às vezes muito diferente do que muitas pessoas pensam, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de compromisso, de relação, de maneira de fazer política. E isso, lógico, não dá tranquilidade para todo mundo. Mas assim, não existe a grande briga, não existem os grandes inimigos, existem pessoas que dentro de um campo, que é um campo grande, você tem um campo grande que acumula muita gente, que acumula partidos, que acumula pessoas, que acumula liderança, que pensam diferentes, mas a gente precisa se encontrar. A gente precisa sentar e dizer assim, o que é que nos une? Eu acho que essa é a pergunta mais importante. O que é que nos une hoje? Nos une hoje a eleição do presidente Lula, nos une hoje a eleição do governador Jerônimo, a reeleição do governador Jerônimo, nos une hoje a reeleição de Wagner, a eleição de Rui. Isso nos une, então isso tem que ser o capital inicial para que a gente possa construir um caminho que não é um caminho de unidade, porque não tem como ser um caminho de unidade quando a gente diverge de pensamentos, mas um caminho de pautas únicas, para que quem for ser o candidato faça essa defesa dos trabalhadores, faça a defesa das pessoas do campo, faça a defesa da agricultura familiar, faça a defesa do respeito às diversidades, faça a defesa por educação pública de qualidade, faça a defesa de compromissos históricos e de uma vida, inclusive do que a gente já fez.
O senhor já tem adversários dentro do PT?
Não, acho que é assim, a gente tem os nomes que são postos.
Quais?
Eu acho que o companheiro Carlos Brasileiro é sempre um nome.
Ele chegou a dizer publicamente aqui no Jornal Bonfinense que se não encontrasse espaço para concorrer nas próximas eleições, poderia pensar em uma outra sigla. Isso já há um bom tempo, nem sei se ele recorda, mas até quando já havia aquela informação de que Laes poderia estar vindo a compor com o governador e em relação à sua condição também como alguém que colocou o nome que é símbolo dessa renovação dentro do partido, e ele demonstrando interesse, que até voltou atrás, que disse que não queria mais concorrer à prefeitura, mas já voltou atrás dizendo sim que é uma possibilidade, se for uma vontade popular, ele estaria de novo colocando seu nome à disposição, se não encontrasse espaço dentro do PT, que poderia até ser por uma outra sigla. Não sei se isso mudou de lá para cá, mas chegou a falar isso aqui no Jornal Bonfinense. Como que o senhor enxerga tudo isso?
Primeiro, o respeito que eu tenho por ele, eu acho que ele pode ser candidato aonde ele quiser e sempre. Eu também sou pré-candidato, e aí é muito tranquilo, não vai ser a primeira vez no PT, nem vai ser a segunda, que a gente vai ter uma discussão interna, não só eu e ele, pode ser eu e ele e outras pessoas. Nós temos pessoas muito importantes, nós temos Zé Antônio, pode ser um nome, nós temos Moge, eu estou falando dentro do PT, né? Moge pode ser um nome, eu, a companheira Sara é um nome que surge de mulher e de pessoas. Nós temos vários nomes aí, eu tenho defendido inclusive uma renovação maior do ponto de vista de militantes mais novos, de pessoas que precisam, para a gente fazer um redesenho do que a gente vai apresentar para o Legislativo. E a gente vai fazer essa discussão interna e a militância vai dizer qual é. Primeiro a gente vai ter que convencer a nossa militância, convencer os nossos filiados e depois a gente tem que convencer a população. Eu não tenho problema nenhum com isso. Agora eu, por exemplo, serei candidato, se for candidato pelo Partido dos Trabalhadores, porque eu tenho clareza do desenho que eu construí na minha vida, eu tenho clareza do teu acredito, eu tenho clareza do meu lado. Eu não vou para outros lados, porque eu não vejo isso como importante. Se o meu partido disser, Helder, você é o candidato a prefeito, nós vamos com você, estarei à frente disso. Se o meu partido disser, Helder, não será você, o candidato vai ser Carlos Brasileiro, vai ser Sara, vai ser Zé Antônio, estarei na trincheira, tenha certeza, coordenando essas ações para fazer isso, porque política a gente faz com o nosso compromisso, com a nossa vontade de fazer o melhor. Cosme, eu tenho, do ponto de vista profissional, muito reconhecimento. Eu não preciso ser prefeito, senhor do Bonfim, para ter isso no meu currículo. Eu sou um professor da educação básica, sou professor da universidade, tenho um trabalho feito reconhecido aqui dentro, que me levou, e eu quero, e isso é muito importante dizer, para ser assessor do governador do estado da Bahia, não por indicações políticas. Eu fui convidado por ele, e a minha indicação para trabalhar com ele foi do governador Rui Costa, que disse: vá, procure Helder lá, esse Senhor do Bonfim, que faz um excelente trabalho, traga ele para trabalhar com a gente. Então, meu crescimento nesse sentido já me dá muita alegria. O que eu faço, a relação que eu tenho com essa cidade, a relação que eu tenho no território, o reconhecimento que eu tenho, já me deixa muito claro. Eu não preciso ser o prefeito porque eu preciso ser o prefeito. Eu acho que eu acho que é importante colocar meu nome porque eu tenho, sim, um crescimento do ponto de vista de gestão, o que eu aprendi, o que eu tenho, a minha capacidade de gestor, a minha capacidade, posso fazer muito pela minha cidade, mas isso tem um desenho democrático. Tem um desenho democrático. Vai ter disputa interna? Vai, mas do meu ponto de vista, sempre com muito respeito. E a população, de novo, vai ter vários candidatos e vai dizer, esse é o que eu quero. E no outro dia, e no mesmo dia, após o resultado, se nós formos eleitos, vamos estar prontos para trabalhar, e se não formos eleitos, vamos estar reconhecendo a vitória do outro e ajudando, continuando a ajudar essa cidade a desenvolver.
O senhor retornou ao NTE 25, claro, por sua qualidade como um profissional da educação, pelas contribuições que já ofertou e por aquilo que pode vir a ofertar ainda, mas também foi um movimento político. Isso é lógico.
Sim.
Porque o senhor sai de uma coordenação lá em Salvador, da Secretaria do Estado, se desincompatibilizou para concorrer, é natural, mas poderia ter tido um outro movimento natural, que era voltar para uma coordenação. Teria esse espaço facilmente dentro do governo do Estado, mas vem para Bonfim. Ou seja, ficou subentendido que, Helder, você vai ficar em Bonfim porque agora você vai fazer um trabalho político além do trabalho institucional. E, se eu estiver errado, me corrija, tenho visto um professor Helder muito dedicado no tocante à educação, isso é louvável, porque coloca o seu trabalho profissional acima de tudo, porque precisa entregar resultados também, mas um professor Helder que politicamente ainda não faz algo que venha a demonstrar esse desejo de seguir nessa caminhada política. Por que que isso está acontecendo? Porque nós vemos aqui uma situação, para colocar um exemplo prático que é já do dia a dia, foi eleito como vereador da situação, mas tem um discurso hoje muito mais de oposição do que a situação, que é o vereador Wesley Aquino. Uhum. E tanto é que ele começa a ser cogitado como um futuro nome para disputar a prefeitura. Claro que isso é algo prematuro ainda, mas está acontecendo. E por que que quem é oposição de origem, como o senhor é oposição de origem, como outros nomes, como o senhor citou, Zé Antônio, como brasileiro, que são oposição, não fazem um trabalho de oposição, não há um envolvimento público em questões que chamam a atenção da sociedade, que os senhores poderiam se posicionar e demonstrar que poderia ser diferente e que tem propostas para melhorar aquilo que eventualmente precisa de uma correção no tocante à gestão municipal. Como fazer política se não aparece politicamente abraçando aquilo que a população espera de um legítimo representante público? Não há um erro nesse procedimento? Esperar o período eleitoral para fazer o que pode ser feito antes de forma educada, prudente, bastante coerente com a realidade, porque não existe gestão perfeita, retoques muitas vezes são necessários, correções são necessárias, mas se nós temos dentro da Câmara uma grande base governista que sufoca os poucos oposicionistas, não seria função dos líderes fazer isso? Por que não fazem? E o senhor especificamente? Pelo menos confesso que eu não enxergo. Se eu estiver errado, me corrija.
São duas coisas aí que são importantes da gente discutir. Primeiro, internamente pra gente, eu acabo de lhe dizer aqui, a gente diz que nós estamos ainda com muita dificuldade do ponto de vista de amarrar esse caminho, quem realmente a gente tem apoiado e que está segurando a onda do ponto de vista do fazer o trabalho é a nossa Câmara, e você fala com todas as dificuldades que tem. Nós estamos sim fazendo. Eu não só voltei para Bonfim por conta da questão política. Eu tive duas coisas que me chamou a atenção, porque primeiro porque eu tive na porta da casa das pessoas dizendo que eu ia continuar trabalhando por Bonfim, e segundo por uma relação familiar. Eu trabalhei em Salvador, mas eu sou preferencialmente estar aqui em Bonfim seria melhor. Eu fui chamado para ser o chefe de gabinete da Secretaria de Educação, mas a gente avaliou, para mim inclusive, do ponto de vista pessoal, é muito melhor estar aqui em Bonfim, porque eu tenho família, minha mãe agora tem até neta, então tá muito importante tá nisso. Então essa decisão foi feita também nesse sentido, mas a decisão política é que a gente precisa construir duas coisas dentro da oposição aqui em Cerro do Bonfim. A gente precisa construir unidade do ponto de vista de chegar nesse discurso de ir pra cima, porque não dá pra você também só você ir pra cima se você vê que você não tem uma retaguarda importante pra fazer, né? Olha quantas vezes a gente vai e coloca na rede social alguma questão e que o próprio povo da gente às vezes só quer que você fale, como às vezes acontece com a nossa vereadora, que vai lá e que se expõe que não tem isso. Eu acho que a gente tem que ter, e eu tenho tentado fazer isso conversando com todas as pessoas. Talvez o meu maior trabalho hoje na política ainda não seja o problema do enfrentamento, mas seja o problema de tentar uma união. A gente sentou para fazer a união, e eu fui um dos principais líderes que construiu a união do PT para a presidência do PT. Companheiro Ronaldo, a gente poderia ter, inclusive eu poderia ter sido candidato a presidente do PT, mas a gente sentou, construímos uma chapa para fazer isso. Então, assim, fui lá, vamos sentar, vamos construir. Tenho conversado com todo mundo que procura, tenho tentado convencer, mas a gente precisa fazer, e que está muito difícil ainda de construir, esse processo de união interno de esquerda para a gente poder ter capacidade de enfrentamento. Essa é uma dificuldade, e é uma dificuldade que eu também sinto. Porque não é só eu colocar nas minhas redes sociais a denúncia, mas é inclusive a denúncia chegar. É como construir isso. Então, assim, é aquilo que eu lhe digo, quando eu falo para você que a gente precisa construir com mais maturidade essa esquerda de Cerro do Bonfim, eu falo para você, e estou sendo muito sincero em dizer que acho que outras pessoas no meu grupo não teriam coragem de estar dizendo isso para você aqui. A nossa dificuldade não é a dificuldade de fazer, tem muita coisa em Bonfim que precisa ser mudado. Tem coisas em Bonfim que estão erradas do ponto de vista administrativos e tal. Você vê que a vereadora, os vereadores, o cara tá sempre estão aí reclamando. Mas o que a gente precisa construir ontem, porque não é só fazer denúncia, é a capacidade de chegar junto. Qualquer que a gente defende, se está errado e qual é o melhor. E aí eu acho que o campo da esquerda está com essa dificuldade muito grande, e isso nos prejudica. A gente ainda está com muitos projetos, e aí eu acho importante que muita gente, por exemplo, do ponto de vista de colher, de conseguir coisas, eu acho que é muito importante que todo mundo saia e consiga as coisas, porque é mais gente para conseguir. Mas eu acho que precisa sentar e reunir e dizer assim: aqui no município Nossa pauta é essa. Aqui no município nós vamos construir. E estamos com essa dificuldade. Tanto que outras pessoas do mesmo grupo, porque aí eu acho que o Wesley Aquino, que eu tenho o maior respeito por ele, gosto demais dele, reconheço o trabalho que ele faz e admiro, e a gente tem proximidade, acho que é uma pessoa que a gente constrói normalmente, mas ele está hoje no campo do prefeito. E eu realmente faço como Wagner diz, eu não escalo o time do outro, eu escalo o nosso time. Então eu acho que essa discussão ainda é discussão lá, não tem a discussão no campo da oposição. Acho que as pessoas estão, inclusive, esse discurso, ele é prematuro, porque eu nunca ouvi o Wesley dizer estou no... Eu respeito bastante isso. Eu nunca ouvi o Wesley dizer eu estou na oposição. Eu vejo o Wesley se posicionar como vereador no trabalho dele, que eu acho que a gente tem que reconhecer. Ele está fazendo o trabalho dele de vereador, e isso deveria ser exemplo, não deveria ser crítica. Ele está fazendo o trabalho dele de defesa de alguns elementos que não estão sendo contemplados na administração, mas dentro do campo dele. Acho que no dia que o Wesley, por exemplo, disser assim, ou o Wesley, ou o prefeito, ou o grupo dele disser, nós não estamos mais caminhando junto, aí sim, acho que a gente tem condição de sentar e conversar com ele. E mesmo eu não escalando o time de lá, mas eu sou uma pessoa que abre a porta para que a gente possa receber quem quiser trabalhar com a gente, quem quiser construir uma coisa melhor para Senhor do Bonfim. Não tenho problema com isso. Mas não quero justificar, mas quero lhe dizer...
Mas quando eu falo isso, foi justamente nessa
mesma raciocínio,
porque ele é da base governista e o discurso acaba sendo um discurso de enfrentamento que a própria oposição não faz. Não faz. Embora ele já está se tornando, dentro do grupo político, pessoa não grata. Isso é fato.
Sim.
E fatalmente é muito difícil de imaginar que ele vá se sustentar nessa condição. É muito mais uma questão de fidelidade partidária para não perder o mandato do que mesmo um posicionamento.
Mas eu já vi de ficar.
Ah, mas o que eu tô colocando, ele não serve de um exemplo, porque o Catatal faz também.
Tá,
o Catatal faz isso. Ele mostra as coisas, ele vai.
Sim.
Rê nunca se viu isso dele, porque o vereador
Rê é outra metodologia.
Muito na dele.
É outra metodologia. Mais ali naquele trabalho de campo. Eu não tô fazendo defesa,
ele não,
mas
faz oposição.
Ele é aquela coisa mais no trabalho do campo, do acompanhamento das comunidades.
E a Sara é técnica.
É.
Tem tudo
corajosa,
isso também,
corajosa
também. Mas só que de qualquer forma a gente vê de pessoas que de certa maneira acabam fazendo um trabalho que os líderes não fazem aqui em Senhor do Bonfim. E de qualquer forma, se a gente for resumir o que está acontecendo, o que é que está havendo? Essas ações que estão sendo promovidas em Bonfim são muitas por parte do governo do estado, a oposição bonfinense não está capitalizando. E não vai capitalizar, porque está existindo uma divisão e, de certa forma, o trato é sempre institucional. Governo municipal e governo estadual. Há personagens que transitam nisso, que fazem o intermédio? Há, sim, com certeza, como o senhor Helder Morim, como o deputado Bobô, como o ex-prefeito brasileiro e tantos outros que também participam. Mas, de qualquer sorte, o trato institucional é dois: governo estadual e governo municipal, e a competência de um deputado dentro da sua posição política, no caso o deputado Bobô, que também, claro, acaba capitalizando. Mas para outros nomes que pensam na esfera municipal, isso acaba ficando suprimido. Ou eu estou errado?
Não, eu acho que a gente precisa, inclusive, capitalizar melhor. Primeiro que a gente tem uma dificuldade histórica aqui em Bonfim de utilizar a comunicação. Eu não. Eu já sou mais... Já me preocupo mais com esse desenho. Porque eu acho que a gente precisa mostrar à população o que a gente faz. Mas tem muitos companheiros da gente que trabalham também muito, que desenvolvem muito, mas sequer colocam um post na rua, inclusive, que na verdade não é só para você ganhar like ou ganhar seguidor. É para a população saber. O Helder está lá no NTE e está fazendo o quê? Certo? Agora eu acho, por exemplo, assim, aí eu não vou discordar de você do ponto de vista que eu acho que a esquerda aqui em Senhor do Bonfim, e não é só a liderança, sabe? Assim, não só são as lideranças. Porque as lideranças também precisam ser fortalecidas. Assim, é um trabalho que eu sempre faço. Eu converso com a vereadora Sara todos os dias, eu converso sempre com o vereador, sempre que ele precisa, eu converso a vereadora Sara sempre do ponto de vista da orientação e tal, porque tem uma relação mais forte com a gente. Mas assim, a gente precisa fortalecer isso, inclusive do ponto de vista de entender como é que a população está vendo isso. Mas não vou dizer para você que não acho que a gente precisa melhorar, sim. Precisa melhorar porque a gente precisa, nós precisamos nos posicionar. Isso que a gente está vendo, como a gente se posicionou na estadualização. Eu não sei se você compreendeu, mas na estadualização, e não é porque foi uma grande obra não, porque isso poderia inclusive reverter lá na frente, você estadualizar um hospital e trazer o problema para você. Problema que é um problema de saúde, que é um problema que tem todos os dias. Isso não é. Mas assim, a gente foi lá e disse, não, nós botamos nossa digital ali, a gente precisa botar nossa digital na oposição. Eu acredito muito nisso, sim. E acho que isso é uma tarefa que a gente precisa fazer, porém, a gente não dá para fazer isso sozinho, a gente precisa fazer isso em grupo, e eu acho que o trabalho que a gente precisa fazer hoje é o trabalho de chamar o grupo, continuar chamando o grupo, continuar conversando com o grupo, para que a gente possa melhorar o trabalho que a oposição faz, Senhor do Bonfim. Porque é uma função da gente. A oposição, ela é um momento democrático, ela é uma coisa importante. Não se tem democracia sem oposição. Não se tem democracia sem o divergente. E a gente precisa ser divergente. Mas não é o divergente do torcer contra. É o divergente de dizer, isso está errado, precisa ser assim. O divergente do acompanhar. O divergente do estar lá, fazendo, fortalecendo os nossos vereadores, fortalecendo as nossas lideranças, fortalecendo o acompanhamento do que acontece no município. Se tiver tudo bem, se tiver coisa para corrigir, tem que corrigir. E fazendo defesa daquilo que a gente acha que é importante. Como a gente faz a defesa do campo, do ponto de vista nacional, do ponto de vista estadual, também fazer em Bonfim. Agora, esse é um processo de, na minha cabeça, de reconstrução desse caminho da esquerda. Porque nós temos, inclusive, uma relação que eu estou refazendo muito, uma relação com a juventude. Ouvindo mais, dando protagonismo, chamando para conversar, e isso tem um resultado muito grande. A gente fez a maior plenária de juventude que Bonfim já teve. A gente fez a maior plenária de juventude do tamanho do estado da Bahia. A gente levou a juventude lá para discutir com o governador. Porque a gente precisa, e aí é o que eu acredito muito, na renovação do que a gente pensa enquanto esquerda. Do que a gente pensa e dessa comunicação com a população. Mas acho que a gente precisa hoje. E assim, é lógico que a gente tem um trabalho técnico ali que é muito difícil. O NTE, ele tem, não é uma secretaria municipal. Às vezes as pessoas pensam que o NTE só é Bonfim. O NTE são 9 municípios, são 40 unidades escolares. Eu sempre digo que de 6 horas da manhã, quando os meninos saem de suas casas nos ônibus, até 11 horas da noite, quando o último menino chega na sua localidade no ônibus escolar, a gente não para de trabalhar. Isso consome um tempo muito grande. Mas a gente precisa fazer um outro consumo, que é o consumo interno, que é o que eu tenho tentado fazer, de reunir o grupo, a gente falar com mais força, para não ser o que eu acho que é complicado ser. Só o Helder, o brasileiro, o Moge, o Zé Antônio, não, que seja, que as pessoas voltem a nos ver como o Partido dos Trabalhadores, como a esquerda de Senhor do Bonfim, fazendo esse desenho.
Vocês estão trabalhando de forma inseparada?
Sim,
sim. Por quê?
Porque a gente precisa melhorar essa maturidade. É o que eu estou lhe dizendo. Nós precisamos melhorar a nossa comunicação interna. A gente precisa sentar, resolver o que a gente diverge. E é natural. Eu não vejo isso como problema. As pessoas pensam diferente, as pessoas trabalham diferente. Mas a gente precisa sentar e resolver. Porque observe que a gente passa para a população. Você mesmo disse. O que você falou, o que você trouxe aqui pra gente, que o companheiro brasileiro falou, o que eu trago aqui, daqui a pouco você ouve do outro. O que é que a população lá na frente ouve? Poxa, eles têm 10 candidatos, eles têm 10 lugares e nem sempre compreendem como um processo democrático interno. Compreendem como que a gente está completamente separados e tal, e dizem, ah, desse jeito eu não quero não. Nessa divergência eles já administraram o Bonfim, e todos brigando com todos e não deu certo. A gente precisa agora de uma coisa mais unida. Porque todos os campos têm divergência. Você fala dessa divergência do vereador Wesley, mas para a presidência da Câmara também teve divergência. O grupo, eu fui chamado várias vezes por várias pessoas para dizer que estava rompendo, que não sei o quê, e eu dizia sempre, quando vocês conseguirem se resolver, aí vocês ligam que a gente conversa. Porque é aquilo que eu lhe digo, não vou entrar na escalação do time do outro. Quem tem que cuidar da escalação do time dele é o prefeito, que é o líder do pessoal. E isso aí é o trabalho dele e eu respeito lá. Como ele também não interfere do lado de cá. Agora a gente precisa aqui unificar o nosso povo. Unificar. E não é uma unificação que eu digo assim, Cosme, de que todo mundo tem que pensar igual. Não, a gente tem que dialogar mais e melhor. E a gente tem com essa dificuldade. Que foi essa dificuldade? Já veio, eu, por exemplo, tive que administrar isso. Eu passei o tempo inteiro administrando isso. Quantas crises dessa divergência eu tive que parar a campanha para fazer? Peraí, não é assim, peraí, é desse jeito. Calma. E assim, tinha dias que o pessoal que trabalhava na coordenação dizia: você hoje gastou mais tempo resolvendo crise interna do que falando com o povo. E quantas vezes eu tive que, por exemplo, Lúcia, termina essa agenda aqui que eu vou voltar lá para resolver um negócio. Ou então a Lúcia fazer isso. Então, assim, essa dificuldade eu não tenho por que mentir, porque ela é clara para a população de Serra do Bonfim. A população precisa ver a gente com outros olhos. Agora, eu lhe digo o seguinte: eu sou esse cara que estou falando aqui para você, porque eu sou esse cara que acredito no que eu estou fazendo. Eu acredito nesse novo modelo de gestão. Sabe? Um modelo que a gente dialoga, um modelo. Mas assim, a gente precisa resolver. Eu sempre digo isso, às vezes, quando eu estou trabalhando, eu digo assim: esse problema a gente tem que resolver aqui dentro do NTE antes de eu chegar na escola. Porque eu não posso chegar na escola com 10 discursos diferentes. Chamo minha equipe, reúno, converso, vamos agora unificado para a escola. E eu acho que a gente precisa fazer isso. A esquerda de Senhor do Bonfim precisa ter o compromisso de sentar, de dialogar, de resolver arestas com muita verdade, mas com muito respeito. E depois ir para a população apresentar.
E a maturidade também.
E essa maturidade.
Para aceitar.
Essa maturidade que, por exemplo, a gente precisa aprender com o governador. Cosme, o governador tratava com o prefeito ali o tempo inteiro, mas em nenhum momento deixou de tratar comigo. Do mesmo jeito que várias vezes durante a discussão, estava falando aqui com um e chamava o outro: vem cá. Vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito, você faz isso e o resultado é esse.
Dividiu responsabilidades, incluindo
todo mundo. E não é só porque, porque agora vocês vão ter que trabalhar junto para me eleger. Não, é para dizer assim, o caso do César para mim foi muito importante. Ele poderia ali fazer um ato político e dizer: eu assumo, quando eu ganhar eu cuido disso. Foi que ele disse: não, vocês vão sentar, vocês vão fazer um grupo de trabalho, vocês vão me apresentar respostas, porque eu vou atrás do dinheiro para fazer isso, mas eu mesmo posso começar essa obra agora, mas eu preciso fazer isso. E na hora, como foi que ele fez? Do Estado vai entrar aqui. Ele poderia dizer assim: Helder e não sei quem, mas Helder, o Helder do governo do Estado é o Helder técnico da educação. Foi que ele disse: quero alguém da SEAGRE e alguém da SDR, porque são os grupos técnicos do governo do Estado. E na hora que ele deu aquele exemplo, todo mundo disse assim: não, aí não pode ser. E ele disse lá: não pode ser qualquer um não, viu gente, tem que ser alguém técnico, alguém que entenda para fazer um trabalho bem feito. Na hora que ele disse isso, todo mundo ali compreendeu o recado. O governador quer fazer, mas quer fazer bem. E todo mundo, e aí eu acho importante, porque aí respeitou o comitê, que está fazendo um trabalho excelente, respeitou o pessoal que já vem fazendo acompanhamento disso, respeitou os empresários de Senhor do Bonfim, que disseram aí, porque talvez fizesse assim: quem vai coordenar isso aí? Os caras vão dizer: eu o que de porque a gente não tem que entender de tudo não, né? Eu entendo bastante de agricultura familiar e tal, trabalhei com isso, mas não sou expert da área. Então, assim, eu acho que isso aí foi uma resposta muito grande. Por isso que eu digo que uma das maiores obras que o governador fez foi essa reunião. Quem estava ali aprendeu a metodologia. Quem estava ali e foi inteligente o suficiente e entendeu como é que a gente deve trabalhar. E aí, essa palavra que você traz, para mim, hoje é a mais importante na política de Bonfim. Na política de Bonfim, para todos os lados, não é para o lado da esquerda, não. Para todos os lados, o lado da maturidade. Porque maturidade precede respeito, maturidade precede diálogo, maturidade precede você ter objetivo claro, você saber o que tem lá. E quem ganha com isso? A população.
Estamos já concluindo a entrevista, então eu vou trazer participação aqui. Pediu para colocar a pergunta, eu vou colocar já já. Pode ficar tranquilo, você que perguntou algo relacionado ao NTE, eu vou colocar já a pergunta. Só para concluir, a eleição em geral, ela pode ser também um termômetro importante para o que virá em 2028, que é, na verdade.
Sim.
E o que é que se imagina? O governo tem os seus candidatos à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa. Isso é fato. E vai trabalhar para dar uma votação expressiva, o que vai servir também de resposta da força do governo. A oposição, me parece que há indefinições. Embora também no governo exista cada vereador, enfim, não é unânime os candidatos que serão apoiados pelo prefeito e pelos vereadores, não é. Mas existe uma coesão e há uma expectativa de uma votação. E se a oposição aqui em Bonfim fraciona demais e tem uma votação baixa...
É uma tragédia.
Isso é uma tragédia. E aí? Não está na hora de costurar isso para evitar... que aconteça essa tragédia que vai refletir em 2028 e diminuir ainda mais a força da oposição em Bonfim e, futuramente, havendo a composição da situação com o governo do Estado, certamente vocês, como esquerda, perderão o protagonismo, porque, claro que a urna fala alto na hora de você fazer uma análise fria dos números.
Lógico, porque olha como o governo olha, né? Eu estava lá em cima, sabe? Aí sim é complicado, né? Tava lá no governo e a gente via isso. Você tem aqui, você vai ver lá o desenho. Ah, eu tenho um desenho do meu povo que não se une, que não se fala, que tá... É, vira problema. Não, meu povo aqui tá pronto. Meu povo aqui tá pronto pra comprar uma briga. E, assim, o que que a gente precisa entender? O que que a população de Bonfim ganha quando a gente vai pra rua pedir voto pra um deputado? Quando a gente vai pra rua pedir voto pra um vereador, o vereador que eu boto na Câmara fez o trabalho dele? Cada pessoa que votou no vereador, analise se o seu vereador tá fazendo o trabalho que você acha que tem que fazer. Isso é importante, né? Não é falando mal da Câmara, não. Tenho muito respeito pelas pessoas que estão lá. Gosto muito da grande maioria lá. Tenho uma relação de ordem pessoal com a Maria, com o presidente Ari, com todo mundo. Mas assim, é importante a população fazer isso. Do ponto de vista, a gente precisa fazer também. E eu tenho trabalhado para conversar com as pessoas para dizer isso. Nós vamos sair com vários candidatos a deputados estaduais e deputados federais. Não dá para ser um. Não dá para ser um. Pela diversidade que a gente tem de pensamentos, inclusive pelos partidos que compõem, né? Você também tem os compromissos partidários. Não dá para ser um. Como não vai ser um do lado de lá? Né? No lado do prefeito não vai ser só os candidatos dele. A gente sabe, tem muito deputado federal que está chegando aqui em Bonfim que vai ser apoiado pelos vereadores e muitos deputados estaduais também. Lá também vai ter isso. Mas vamos pensar no meu lado aqui. A gente precisa ter essa capacidade. E eu tenho chamado o nosso povo para dizer isso. Não é só como a gente vai se apresentar, mas como a gente vai fortalecer. Hoje a gente, por exemplo, tem um deputado bobo aqui na nossa região que consegue muita coisa, porque saiu fortalecido da região, representa. Se não sair fortalecido, vai, como é que vai ter força para trazer? Porque a gente pensa assim, um deputado de 200 votos traz o quê? Ele não tem força para pedir as coisas pela cidade, porque ele tem outras cidades que ele tem 10 mil, 20 mil, 30 mil votos, que é ali onde ele tem que gastar o capital político dele. Então vai rolar uma cisterna, vai rolar um trator, vai rolar não sei o quê, mas não vai rolar uma obra estruturante. Não vai ter uma reforma do Estado, não vai ter uma estadualização. Não vai ter um centro de abastecimento, porque eu vou chegar pro governador e vou botar na pauta do governador. Governador Bonfim precisa de uma CEASA. Primeiro, que a Serim vai mandar pro governador dizendo que ele teve 300 votos lá, ele não tem nem que estar nessa conversa. Quem tem que estar nessa conversa é o Cosme, que teve 10 mil votos lá em Bonfim. Então isso a gente precisa entender e as pessoas precisam entender isso. Não é a minha força política, não é o meu, porque se fosse para ser o desenho, o Helder precisa sair fortalecido, eu saía candidato, não ia ser eleito, né? A gente pode dizer isso porque tem a vontade de Deus, né? Mas assim, talvez não fosse eleito, mas sairia. Não é pessoal essa conversa, não é desse tamanho, é quem pode fazer. Então eu tenho, por exemplo, nesse campo aí, eu tenho uma atuação muito forte. tenho chamado as pessoas para conversar, tenho ido ouvir, tenho tentado convencer, tenho dito assim, vamos pensar, porque eu sei, até quando eu estava lá no gabinete, tanto quanto eu fiquei um período no gabinete, na interlocução Secretaria de Educação e Governo do Estado, sabia como é que chegava a demanda lá. Ó, tem uma demanda aqui, disse e disse, não, mas esse deputado não tem essa força lá, ele não pode fazer essa interferência. Isso aqui é com esse deputado, isso aqui é com esse senador. Porque, na verdade, aí você fala, ah, é uma questão de pretensão, não, é uma questão do que a população diz. Quando a população lhe dá 30 mil votos, ela está dizendo, é o Cosme que vai me representar.
É a representatividade.
É a representatividade, que são elementos da democracia. Você está entendendo? Então, assim, eu vejo isso. Cosme, eu acho que isso que você traz pra gente é isso que a gente precisa hoje. Eu vou falar do meu campo, não gosto de falar do campo dos outros, mas acho que isso é remédio para todo mundo. Maturidade política, ela precisa chegar. Ela não tem idade, não tem tempo e ela não tem. Ela é fundamental para o nosso propósito. E eu acho que a gente precisa construir. Por isso que eu estou muito motivado depois dessa chegada do governador, porque é o contrário do que muita gente pensou. A Helder está incomodado porque está dividindo o palanque. Estou dividindo o palanque com o prefeito Sérgio do Bonfim, isso é natural. Ele estando do meu lado ou não, a institucionalidade, ela precisa acontecer dentro da democracia. Eu dividi o espaço com políticos de um lado e do outro, com deputados de um lado e do outro. Isso é importante para a gente ter. O Brasil é um país jovem, não é um país tão velho, não pode comparar o Brasil com a Alemanha, com não sei o que são velhos países, são civilizações velhas. Construir uma civilização ocidental diferente, nós somos um país jovem, de uma democracia frágil, e a gente precisa, né? Olha o que aconteceu, quase que a gente tem um golpe de Estado um dia desses aí por causa de um resultado de uma eleição. A gente precisa mesmo ter essa capacidade de entender que os vínculos, que o respeito, ele é importante. Então eu lhe digo com toda sinceridade, a gente precisa usar o que o governador fez aqui e pensar. Isso não quer dizer que a gente está mudando de lado. Isso não quer dizer que amanhã eu estou apoiando A, B e C. Não é assim. Nós precisamos entender que oposição e que campos são importantes. Mas eu não posso dizer para você que a gente junto constrói muito melhor do que separado.
Pois bem, vou lançar aqui a pergunta da ouvinte, que pediu até por favor, claro que vamos colocar aqui. Lide, coloca o seguinte: pergunta ao professor Helder se nós do turno noturno do Paulo Machado não temos direito ao lanche. E o porquê que ultimamente o lanche é caldo, pão, sopa, pão. Questionei a você, diretor, e que. Questionei a vice-diretora, e o que ela respondeu é que nós do noturno não tínhamos direito ao lanche. Tem alunos lá que do trabalho vão direto para a escola, muitas vezes não dá nem tempo de ir em casa. Aí ela pede por favor para fazer a pergunta. O senhor
tranquilo,
pode se colocar.
Tranquilo, isso aí é o meu dia a dia. A Lídia, inclusive, eu já respondi ela e tenho respondido ela sempre no Instagram, que ela mandou para mim. Nós já estamos acompanhando essa situação, inclusive com as nossas nutricionistas que estão indo lá. Tem duas questões. Primeiro, não é um lanche, é uma alimentação. A opção do governo do estado é pela alimentação saudável. Muitas vezes o estudante que está lá, ele acha que tem que chegar lá e receber aquilo que agrada a ele. Não, nossos estudantes, inclusive, são estudantes que dentro da linha da alimentação são estudantes que sofrem com segurança alimentar. Cosme, muitos dos nossos estudantes fazem uma alimentação segura, do ponto de vista de segurança alimentar, do ponto de vista dos nutrientes na escola. Nosso cardápio é feito por nutricionista, porque garante não só as preferências como as necessidades. O turno noturno, eu acho que o que a vice-diretora pode querido dizer, que ele não está dentro da política da educação integral, porque tem uma política de educação integral que o estudante faz uma série de e tem um financiamento para isso. O turno noturno ele não está, mas tem o financiamento específico para o turno noturno, onde a gente sempre tem orientado que tenha um nível de refeição que seja uma refeição para a classe trabalhadora, que é quem está ali. Nem sempre pode ser do jeito, porque você sabe que é um valor mandado pelo governo, é um valor tabelado e um valor per capita. Mas eu tenho acompanhado tudo isso e a gente tem uma experiência maravilhosa do que tem sido oferecido para os nossos estudantes. Eu preciso entender quando ela fala do caldo, se não é um caldo nutritivo, é importante estar lá. E preciso entender quando fala da sopa, se a sopa também não é nutritiva que está lá. Porque não é só fazer como a gente quer, mas é principalmente fazer como é o base da nutrição está fazendo. Mas eu já me garanto, inclusive, com ela. Essa semana foi uma semana pequena, porque nós tivemos... Na outra semana eu já tive problema, porque... Problemas, mas é do respeito que tem, que foi a questão do aniversário da cidade no outro dia ponto facultativo. Então a semana ficou pequena para mim aqui em Cerro do Bonfim, apesar de que nos municípios aconteceram. E nessa semana ficou pequena mesmo para todo o território, porque a gente só teve ela até a quarta, porque quinta-feira foi Corpus Christi, mas essa semana ainda eu pessoalmente estarei lá, a minha nutricionista já está acompanhando, as nutricionistas do NTE já estão acompanhando essa situação, como acompanha em todos os lugares, e eu gosto muito quando os estudantes colocam essa a versão dele, porque a gente pode explicar, pode conversar, mas eu pessoalmente estou indo lá essa semana à noite para tomar o caldo, para tomar a sopa, para entender qual é o problema.
Professor Helder, foi um prazer recebê-lo aqui no Jornal Bonfinense. Falamos à vontade de alguns assuntos relacionados à política e eu espero que no futuro breve possa tê-lo novamente aqui para tratarmos do andamento de tudo isso que discutimos, coisas novas que estarão surgindo, porque é importante demais manter a população sempre informada desse trato, porque a política ela é necessária para todos nós e quanto mais a população se envolve, mais ela cobra, mais os nossos representantes se sentem no desejo de dar uma boa devolutiva e assim a sociedade cresce e o senhor é um personagem de tudo isso e tem muito a contribuir e manter esse contato direto com a população só vai ajudar nessa contribuição. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal Bonfinense, paciente, chegamos aqui às 2h20 e foi muito boa a conversa aí, vamos planejar para que futuramente, não um espaço longo, mas um espaço breve o quanto possível, possa voltar aqui e tratarmos de mais assuntos relacionados à política, ao seu trabalho junto ao NTE também, que é muito importante, enfim, tudo aquilo que diz respeito à coletividade. Muito obrigado, um grande abraço, um excelente fim de semana.
Eu que queria agradecer, Cosme, eu queria agradecer por essa entrevista para você, eu saio daqui muito feliz. Muitas vezes quando eu vou, é a fala do diretor do NULOC que pressupõe a fala do diretor do núcleo, mas quando eu vou também como político, nem sempre eu tenho esse espaço que você me deu. Você me perguntou coisas que as pessoas queriam ouvir de mim e que eu já queria ter dito, porque assim, tenho muito essa verdade para mim e eu acho que é importante a gente ter essa capacidade de falar. Você abriu um espaço muito legal e assim, me deu oportunidade de me apresentar melhor para a população de Cerro do Bonfim, o político Helder, o que pensa e como trata, porque às vezes as pessoas não, né, vê mais o gestor, o cara que acompanha ali a educação, mas para além disso tem outra pessoa que pensa muito sobre o desenvolvimento do Cerro do Bonfim. Então queria te agradecer, queria agradecer o Espaço da Rainha, queria mandar um grande abraço para toda a militância do PT, para toda a militância da esquerda, do PCdoB, todos os companheiros, para o deputado Bobô, para Sara, para Rê, para Catatal, para Moge, para Lúcia, para todo o campo da gente, para o companheiro Carlos Brasileiro, para Zé Antônio, para todo o campo da gente, e dizer que nós estamos aqui em Cerro do Bonfim para abrir o espaço de diálogo, para com muita maturidade a gente construir um espaço de educação. Isso reafirma meu compromisso com a cidade de Cerro do Bonfim e reafirma meu compromisso com o nosso território. Muito obrigado, um grande abraço e torço para que eu volte logo. Valeu.
Eu também. Grande abraço, e assim encerramos a edição de hoje do Jornal Bonfinense. Um grande abraço a todos, lembrando que hoje tem seleção brasileira, é o último amistoso antes da Copa do Mundo contra o Egito. Vamos torcer. E já na próxima semana, Rainha FM, programação especial Copa do Mundo, vamos ter programas informativos, enfim, tudo que você precisa saber, porque não é só o São João, que a Rainha também vai estar na cobertura, mas também tem o coração dos brasileiros batendo mais forte por nossa seleção. Que venha o Hexa. Um abraço a todos.
Bento, Casa da Ração. Rações para cães, gatos e peixes. É na Casa da Ração. Rações para cães a partir de R$4 e para gatos a partir de R$6.
Vai começar o momento pet latindo, miando muito lindo. O importante é seu pet sorrindo.
E aí, turma linda do Momento Pet. Lineu Silva chegando com aquele carinho especial e, claro, com dicas que fazem toda a diferença na vida dos nossos companheiros. Para começar,